Bom, e por isso temos o prazer de receber o prefeito municipal Eduardo Sartor Golo. Prefeito, bom dia. Prazer em revê-lo.
Bom dia, Joel. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Prazer falar com vocês aqui nesse dia frio, né?
Tá muito frio em Monte da Fumaça, não?
Aqui tá um pouquinho mais frio. Um pouquinho mais quente lá.
É verdade. Prefeito, temos alguns assuntos que têm chamado a atenção, tá no tópico aqui das notícias, especialmente na questão da economia. Poderemos ter novidades em Monte da Fumaça, não?
Joel, não é novidade, né? Há algum tempo, alguns anos, a gente vem trabalhando muito nessa questão do desenvolvimento econômico. Na última gestão, o prefeito Noi dava muita liberdade para isso e, enfim, conseguimos construir um bom relacionamento com as empresas de Morro da Fumaça e também com as empresas da região. Muitos empresários hoje lembram de Morro da Fumaça na hora de investir, muitos empresários especulam a nossa cidade. Uhum. E aí é claro que a gente tem a possibilidade, quando há especulação, a gente tem a possibilidade de apresentar bem Morro da Fumaça, né? Apresentamos aí as nossas potencialidades, o nosso território, as nossas rodovias, as nossas áreas industriais. Lá hoje nós temos energia de cooperativa, lá nós temos o gás natural, temos a ferrovia Tereza Cristina, estamos a 5 quilômetros da BR-101. Enfim, tudo são qualidades a qual a gente apresenta para os empresários. Uhum. E para quem precisa realmente de uma boa localização, que precisa de um diferencial logístico, o Morro da Fumaça acaba atendendo muito bem. Então, esse relacionamento do qual a gente construiu ao longo dos últimos anos, né? Desde lá da parceria com, desde lá com a gestão com o prefeito Noi Coral, agora começa, né, realmente continua entregando resultados para a cidade. E é claro que agora, mais uma vez, a gente fica feliz porque tem mais uma grande empresa vindo para a cidade. Existe, como já anunciado, uma multinacional, uma empresa italiana com filial no Brasil já, que está indo para Morro da Fumaça, já comprou o terreno. E através da parceria com o município, né, nós estamos aí, através da lei de incentivos do município, estamos fazendo a terraplanagem naquele terreno. A empresa provavelmente até o final do ano já vai estar instalada lá na área industrial da Mina Visconde. Mina Visconde, isso mesmo. E aí provavelmente vai estar ali gerando emprego e renda para, não apenas para Morro da Fumaça, né, mas para toda a região. Então a gente fica feliz por isso. E além dela, além dessa empresa, essa multinacional, também temos aí outras empresas, outros negócios, né? Também especulando e estudando Morro da Fumaça. Acredito também que em breve a gente vai ter, até o final do ano, terá outras empresas sendo instaladas na nossa cidade.
Isso representa uma situação altamente positiva para a economia do município, prefeito?
Muito, muito positivo. Muito, muito, muito positivo. Eu sempre falo que Morro da Fumaça, de todos os municípios da ANREC, a gente é um dos menores em termos de movimentação econômica. E o nosso grande desafio é o quê? É crescer e se manter, né? A gente não pode ficar claro. naquela oscilação. Um ano a gente tem muita movimentação econômica, no outro a gente tem pouca. Num ano a gente tem muita, no outro a gente tem pouca. Porque senão tu não consegue planejar o município. Tu não consegue planejar o retorno de impostos para a cidade. Então a gente tem a felicidade de ter uma economia extremamente diversificada. Uhum. Antigamente, né, voltando um pouquinho no tempo, João, nós tivemos aí a época de ouro da cerâmica vermelha. Morro da Fumaça era extremamente dependente das olarias, das cerâmicas. Esse momento passou, teve um momento que a mineração da fluorita esteve presente na nossa economia, passou esse momento também. Teve um momento que nós éramos dependentes aí da cerâmica de piso, que era a antiga Molisa. Esse momento também, infelizmente, essa empresa fechou, que era uma empresa com um potencial muito grande. Mas com todos esses, diante dessas dificuldades que aconteceram no passado, acredito que a economia da cidade se reinventou. E hoje a gente é extremamente diversificado, temos aí uma indústria química muito forte, uma indústria plástica muito forte, prestadores de serviços muito fortes. Uhum. Estamos entrando muito bem no agronegócio também. Cito aqui o Laticínio Cisesc e também outras empresas que estão especulando o Morro da Fumaça para o agronegócio. Então essa diversificação é muito positiva para a cidade. Por quê? Porque me permite planejar a cidade para o futuro e permite também um crescimento, né? Um crescimento que se mantenha, não aquele crescimento que oscila e que impacta nos impostos, no retorno de imposto para o governo.
Essa multinacional italiana, qual é o segmento?
Metalúrgico.
Que é, bom, tem uma história aqui, esse segmento na região, né?
Metalúrgico, enfim, é uma indústria que vende máquinas para a indústria do concreto. Então, é metalúrgico, vai fazer máquinas e tal, né? Mas vai vender para o Brasil inteiro. Enfim, uma empresa consolidada, realmente com tecnologia italiana, e vai ser um diferencial muito grande na região.
Prefeito, agora, independente de ser multinacional ou um porte menor, especialmente quando fala em área industrial, e é aquilo que o senhor falou agora há pouco, não é algo assim de imediato, é um trabalho construído para isso acontecer, né?
É um trabalho. Primeiro, tu tem que fazer as pessoas, os empresários, lembrarem do teu município. Uhum. As pessoas precisam dizer, eu sou empresário, eu quero expandir meus negócios. Onde é que eu vou fazer? Eu faço aqui onde eu estou ou eu posso procurar um outro local? E aí ele tem que lembrar de Morro da Fumaça, né? Uhum. Tem que saber que Morro da Fumaça tem potencial, que Morro da Fumaça é uma boa cidade, que está lá para não atrapalhar o empresário. Porque o governo municipal ele não pode atrapalhar, né? Uhum. A grande dificuldade, muitas vezes, eu já estive do outro lado também, tem muitos amigos empresários, muitas vezes o que acontece? É muita burocracia, muita dificuldade, e aí espanta o empresário realmente. E o nosso desafio, né, na condição hoje de gestor público da cidade, na condição, né, à frente do governo municipal, realmente é facilitar ainda mais a vida do empresário. É claro, não facilitar para fazer coisa errada.
Claro.
Mas facilitar para que ele seja, as decisões sejam mais ágeis, que ele possa ter acesso às devidas liberações, que ele possa ter todo o suporte necessário para que a empresa se instale de forma rápida. O empresário precisa faturar, ele precisa gerar receita, né? E um mês, dois meses, três meses parado, isso impacta muito no resultado do negócio. Então, por isso que a gente trabalha muito lá junto com os nossos secretários, né? Com toda a nossa equipe. Tem lá o Henrique na Sala do Empreendedor, tem a Silvia na Fundação do Meio Ambiente, o próprio Marcelino Obras, o Natan hoje no Samai. Enfim, a missão da equipe realmente é facilitar a vida do empresário dentro da legalidade, sem fazer coisa errada. Uhum. Então o pessoal dá toda uma atenção realmente, e a gente se coloca ao lado para agilizar, né, para agilizar as decisões por parte do município para o empresário.
Ouvintes conosco em Morro da Fumaça, a dúvida é a mesma, a Ângela e também o Marcelo. Quando a notícia é boa, a curiosidade das pessoas. Tem previsão, prefeito? Dá para estimular alguma data, nesse caso da multinacional ou não?
A área já está comprada, A terraplanagem está sendo concluída. Tá, eu já vi o projeto da empresa, o projeto está pronto e agora eu acredito que está na fase de negociação no pavilhão.
Negociação.
Provavelmente o proprietário, o sócio me passou que até o final do ano a empresa deve estar sendo instalada na cidade.
Área industrial, espaço tem, né?
Espaço tem. E só para deixar claro que essa é uma situação que está numa área industrial particular.
Particular, sim.
Particular.
Sim, sim.
O município, através da lei de incentivos, é parceiro, né, independente da área da qual o empresário vai investir na cidade.
Claro, claro. De qualquer maneira, não perde a validade, a importância para o município, né, prefeito? Uma estrutura como essa, né?
Claro, não perde, até porque nós somos parceiros. Ele escolheu essa área por outros motivos, né? E o município entende, está tudo certo.
Perfeito. Muito bem. Bom, seguimos agora para falar em relação à possibilidade de um retorno da Casam para o município. Isso é real, prefeito? Como é que está?
Joel, essa situação é real, me preocupa muito, certo? Te confesso que até então não tinha perdido sono, mas comecei a perder o sono com essa situação. É algo que me deixa preocupado demais, porque Morro da Fumaça não aceita a Casam no seu território. Não é o Eduardo que está falando, isso aí tu pode perguntar para qualquer cidadão na rua, qualquer cidadão de Morro da Fumaça, a opinião é unânime, né? A Casam não pode retornar para Morro da Fumaça, porque ficou uma história muito ruim, uma história de sofrimento, uma história realmente de descaso com Morro da Fumaça. Ao longo dos últimos 30 anos, que eu falo, desde que a Casam assumiu, começou a operar em Morro da Fumaça lá na década de 80, o serviço entregue é muito ruim. Entregava pouca água, não entregava água em quantidade suficiente e não entregava água em qualidade para a população. Então, ali em 2017, quando assumimos a prefeitura junto com o prefeito Noel Coral, uma das grandes reclamações era a questão do abastecimento de água. Era realmente um descaso, não tinha atendimento, tu não conseguia conversar com ninguém, era uma situação muito delicada, tu não conseguia apresentar bem a cidade, porque quando tu vai apresentar a cidade para o empresário, se não tem água, o cara não vem, né? Se tu vai fazer um investimento para ampliar, como Morro da Fumaça tem muitos loteamentos, a Casam não conseguia atender, não conseguia entregar água, então isso aí realmente era um problema crônico. Muitos bairros da cidade, cito aí Estação Cocal, bairro Floresta, Vila Rica, lá em Morro da Fumaça, no bairro Macari, bairro Graziella, muitas vezes as mulheres tinham que ficar acordadas de madrugada para esperar chegar água na caixa para poder lavar roupa, porque durante o dia não tinha água. Então, senhora, realmente era um descaso muito grande, e o prefeito Noel Coral, à época, tomou uma decisão muito acertada, que foi a questão desse embate com a Casam. Ele foi lá e enfrentou a Casam, municipalizou o sistema, e à época não existia um contrato assinado com a Casam, certo? Não tinha um contrato como tem em outros municípios. Então foi feito ali o decreto, foi feito a municipalização do sistema. É claro que também na época a Casam também se entendeu no direito de brigar por isso, e ela ingressou com uma ação judicial, lá em 2017. Ela ingressou com essa ação. Na primeira instância, o Dr. Roque, que entendeu que o sistema deveria ficar sobre a gestão do município, e é claro que aí eles recorreram, foi para Florianópolis, e é claro que durante esse período o município continuou cuidando do sistema através de uma liminar, certo? Essa liminar está em vigência ainda, E nós continuamos aí durante esses últimos anos aí investindo muito, melhorando o sistema, foi investido em reservatório de água, em novas redes, em novas tecnologias. Hoje o nosso sistema lá é todo automatizado. O diretor e os técnicos lá cuidam do sistema pelo celular. Desliga a bomba, liga a bomba, fecha a rede, abre rede, para cá, para lá, enfim, todo automatizado. Então, uma tecnologia de ponta, eu me arrisco a dizer aqui que deve ser a estrutura mais moderna da região, é uma referência muito grande. Estamos aí reformando todas as ETAs também, foi melhorado, enfim, N investimentos, né? Inclusive agora também estamos investindo recurso próprio do SAMAI, estamos aí iniciando a implantação da rede de tratamento de esgoto, até então não tinha na cidade. Uhum. Casan nunca fez um metro de esgoto em Morro da Fumaça. E agora nós estamos investindo no tratamento de esgoto lá. Enfim, a área central está toda rasgada lá. Está sendo implantado esgoto, a rede de esgoto, para posteriormente a gente vir com a revitalização, com a implantação do parque linear. Enfim, então o SAMAI tem uma estrutura muito bacana hoje, atende muito bem a população. Temos segurança realmente na quantidade de água, na qualidade de água. Temos condições de apresentar bem a cidade para empresários, para, enfim, para qualquer tipo de investidor. Só que, infelizmente, essa ação que rola, que estava rolando, está em Florianópolis, né? Agora chegou nas vias do julgamento. Esse julgamento foi marcado para o final do ano passado, final de 2024. Acontece que não foi julgado, eles adiaram esse julgamento. Ficou agora para março de 2025. E o primeiro voto, né, até então estava em segredo de justiça, o primeiro voto veio favorável à Casan. O relator entende que as medidas adotadas à época não foram as medidas corretas para fazer a retomada do serviço. É claro que isso aí o município vai veementemente, nós vamos questionar isso, porque, enfim, nós tínhamos orientação jurídica na época também, tudo que teve no alcance do município foi feito. Entendemos que fizemos as coisas da forma correta, porque não tinha um contrato assinado lá naquele momento. E aí, é claro que o segundo voto também veio favorável à Casan, a segunda desembargadora acompanhou o voto do relator, e aí o terceiro voto pediu vistas. Então a gente está aí também aguardando que eles remarquem essa audiência, mas pelo andar da carruagem, enfim, eu espero que ele tenha, que o terceiro voto, que é o presidente agora que vai votar, que ele faça uma leitura melhor do processo. É claro que eles deixaram muito claro lá que eles não estão julgando a questão da qualidade da água, do serviço que está sendo prestado. Uhum. Eles estão julgando, estão olhando realmente a questão técnica e o formato como foi feito à época, uhum, a retomada do serviço. Mas, enfim, independente se for técnico ou não, o Morro da Fumaça realmente não aceita isso. Aí, como caiu o segredo de justiça agora nessa última ação, né, nesse último julgamento que teve,
sim,
é dever nosso também passar isso para a população, deixar todo mundo informado.
Claro.
Também mostrar a nossa insatisfação com relação a isso. É uma grande conquista que teve na última gestão, que o prefeito Noel Coral teve lá foi uma grande decisão, uma decisão acertada, essa questão de municipalizar o sistema. E agora fica aqui também a minha preocupação, a preocupação do Davi, da nossa equipe, para não deixar que a Casan volte para a cidade. E nós já recebemos aí uma série de apoios, todas as instituições da cidade, população, associação de moradores, quem sofreu de fato, quem sabe o problema que era a Casan na cidade. Está todo mundo se manifestando aí, querendo participar também desse embate, digamos assim, né? E é claro que se as coisas caminharem desse jeito, daqui a pouco a gente vai ter que unir forças aí no município, vamos realmente envolver toda a comunidade para fazer esse enfrentamento, explicar para o governo do estado, para a Casan, que nós não queremos a Casan em Morro da Fumaça. Nós temos condições de cuidar do sistema, está sendo muito bem cuidado. Hoje o dinheiro de Morro da Fumaça fica em Morro da Fumaça. É um sistema superavitário e a gente quer continuar cuidando do SAMAI porque entrega água com qualidade, quantidade e especialmente com respeito para o nosso cidadão.
Esse terceiro voto, que seria o decisivo, ele tem prazo para acontecer? O prefeito pode se esticar algum tempo ainda?
João, eu entendo pouco essa parte aí. Foi a primeira vez que eu participei de uma audiência lá no TJ. Mas pelo que eu entendi, pode ser que leve aí de 90, 120 dias. E pode ser que aconteça em 30. Não tem uma data ainda definida.
Esse é um caso... claro que questões de justiça tem aquela história de cumprir, enfim, né, que todo mundo sabe. Agora, é interessante a Casan entrar em municípios que não está funcionando, né? Que por não estar funcionando a rede, estação de tratamento e coisa parecida. Vamos assumir para organizar. Que não é o caso de Morro da Fumaça. Muito pelo contrário, né? Por mais que, de fato, a leitura que eu entendo foi a questão técnica da maneira que aconteceu e não do que acontece hoje, o atendimento, mas é uma situação curiosa, né, prefeito? Porque está tudo funcionando certo, existe uma aprovação popular muito grande, o ideal seria a continuidade do trabalho, né?
Rapaz, eu me arrisco a falar aqui também que é o seguinte, se tu perguntar para a população de Morro da Fumaça, não tem nem a oposição vai votar a favor da Casan. Uhum. Não tem, é uma unanimidade na cidade. Não tem como aceitar a Casan de volta no município. A mancha é muito grande, o sofrimento foi muito grande, Joel, muito grande. E realmente é uma sacanagem, poderia ter um bom entendimento por parte da Casan também. Cara, vamos realmente cuidar, gastar energia onde não está funcionando? Deixa lá, já que eles cuidaram, já que lá investiram, já que está funcionando o Morro da Fumaça, que Morro da Fumaça cuide do sistema, né? E eles que gastem energia deles em outro lugar, né? Mas é claro, né? Se tratando de uma empresa estatal, que não deve ter investidores também na iniciativa privada, provavelmente no sistema, uhum. Eles querem resultado e vão querer buscar sistemas aí que sejam rentáveis, né? E hoje Morro da Fumaça é rentável.
É possível dizer que é a dor de cabeça do momento.
É a dor de cabeça do momento. É a dor de cabeça do momento. Eu te confesso que já estamos aí, como eu te falei, toda a equipe, eu, o Davi também está bem preocupado. A gente conversa diariamente aí a respeito disso. Os nossos advogados estão acompanhando de perto essa situação desde o início do ano. É uma situação realmente que me deixa desconfortável. Perdi o sono realmente. Nunca me aconteceu isso, cara, mas me deixa desconfortável. Perdi o sono porque a gente fica pensando nisso, né? É um retrocesso para o município. E tudo que tiver no alcance do município, tudo que tiver no meu alcance, a gente vai fazer para evitar que isso aconteça.
Muito bom. Vamos acompanhar também aí o desdobramento, tomara que tudo funcione bem. Vamos aproveitar a presença do prefeito aqui, são 8h19 da manhã, para recuperar alguns assuntos, né? Ainda atuais, mas que passaram alguns dias. Major Fest esse ano, mais uma vez um sucesso, prefeito.
Hoje foi um sucesso, superou todas as expectativas. É muito elogio por parte do público, né? A festa ficou muito bem organizada, a festa foi muito receptiva, não deu confusão, não deu briga, foi uma festa muito bacana realmente, dentro do que a gente imaginava. Nós imaginávamos essa entrega para a população, né? Essa festa para a família, essa festa realmente com esse aconchego todo, mas o que superou foi o público, né? O público superou todas as expectativas, mas a entrega da festa realmente ficou dentro do que a gente esperava. Então foi muito bacana a Major Fest, inclusive, né, pós Major Fest já começam as cobranças, né? E o ano que vem, como é que vai ser? Tem que melhorar o espaço, tem que ampliar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enfim, estamos já, a nossa equipe lá, o pessoal da cultura especialmente, o pessoal da coordenação da festa, já está pensando aí já na festa de 2026, para poder fazer uma festa no mesmo modelo e fazer a mesma entrega para a população.
Fica sempre aquele compromisso de um ano para o outro, né? Cada vez vai melhorando, fica aquele manter, né?
É, isso aí. É o que eu falo. É importante manter, né? Se não consegue melhorar, mas pelo menos tem que manter o modelo.
Verdade. Ouvinte conosco aqui também, pessoal de Estação Cocal, o José Henrique. Ele fala aqui sobre a questão, qual é a situação da 442, né? Já de algum tempo, pessoal de Estação Cocal. 442, prefeito.
João, eu te confesso que eu estou bem otimista com essas relações aí, especialmente essas obras de infraestrutura que são de responsabilidade do governo do Estado.
Do Estado,
é claro que eu já fui algumas vezes para Florianópolis esse ano, algumas delas por causa do SAMAI.
Do SAMAI.
Que, enfim, conversa com advogado, conversa aqui, busca entendimento lá e tal. E outras tantas por causa dessas obras que estavam emperradas lá na cidade. Uhum. Eu te falo, uma das metas aqui que eu tenho para 2026, para 2025 realmente é fazer essa SC442 sair do papel. É claro que não depende do município, mas depende da nossa cobrança também. Claro. Já estive lá com o prefeito Ademir de Cocal do Sul, já estive lá com os nossos vereadores, já estive lá com outras lideranças, deputados. Enfim, eu fui algumas vezes na Secretaria de Infraestrutura. E te confesso que estou otimista. Uma das entregas que nós cobramos ali, conseguiu, deu certo, que saiu do papel, era a revitalização da SC443, que vinha de Criciúma para Morro da Fumaça. Eles iniciaram a revitalização da Genésio Mazon, ainda não concluíram, né? Mas tem um bom trecho, já foi revitalizado. Começaram a bendita passarela lá aquelas pontes que vão para a Esplanada, quem vai de Morro da Fumaça para a BR-101, sabe que ela tem uma ciclovia que foi finalizada 10 anos atrás, praticamente, e ali tem duas pontes na ciclovia que até então estavam abandonadas. Era mais de 10 anos que aquela obra estava abandonada lá, não fizeram as pontes, e agora retomaram essas obras na última semana, começaram a fazer essas ciclovias que vai fornecer segurança, especialmente para quem pratica atividade física naquela região. Para o pessoal que trabalha em Morro da Fumaça, muita gente vem da Esplanada para Morro da Fumaça para trabalhar e vem pela ciclovia. Então isso aí vai, também é uma obra que está saindo do papel, as máquinas já estavam lá na última semana. Conversei com o Miro Guiz, da qual eu também agradeço ele, né, o coordenador regional de infraestrutura. Esteve lá, explicou, a obra está em andamento, vai sair do papel, então agradeço muito o empenho dele também nessas benditas passarelas, eu já falo assim, porque é lendária, né? Mais de 10 anos abandonado e agora de fato vai sair do papel, enfim, era uma das cobranças. Estamos aí, na próxima semana, iniciando a rodovia Fortunato Salvan, a rodovia que liga Morro da Fumaça ao 13 de Maio. O governo do estado também sinalizou de forma positiva, fez todas as liberações, agora essa obra também vai sair do papel, um trecho curto. Então aquele trecho lá do que vai para o Rio Varjedo, para o 13 de Maio, ele vai ser pavimentado, pavimentação asfáltica. E a SC-442, que também é a principal obra diante de todas que eu citei aqui, ela está em fase de conclusão do projeto. Está um pouco atrasado, né? Mas eu conversei com o Miro, conversei com o pessoal da infraestrutura. Eles falaram que está nos ajustes finais do projeto e eles acreditam que até o final de agosto essa obra esteja licitada. É claro que é uma obra pequena, é, provavelmente vai ganhar uma empresa grande, a empresa vem, coloca a estrutura da empresa, as máquinas na pista, e eu acredito que em pouco tempo finaliza esse trecho. Não vai ter viaduto, não vai ter nada demais, então boa parte dela já está concluída, já está aterrada, e eu acredito que aí, mais tardar, aí, era para finalizar até o final do ano. Eu não acredito mais nisso, não, mas se iniciar a obra até o final do ano, eu já estou contente.
Já é alguma coisa, já tô, né? Contente. Prefeito, há um mês atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, governador da região, neste pacote de atendimento, conversando com os prefeitos, né? Como é que foi essa conversa no caso de Morro da Fumaça?
Foi muito bacana. Eu apresentei para ele à época duas situações. Eu pedi uma arena esportiva. Morro da Fumaça hoje não tem. Nós temos dois ginásios. Um ginásio muito pequeno, que é o ginásio do centro da cidade. O ginásio de estação local um pouco melhor. Mas a gente pediu para ele uma arena esportiva. E eu pedi também o segundo acesso pavimentado para Criciúma. E o segundo acesso vinha a ser a região da linha Torres, a linha Cabral, passando pela mina Visconde, que é onde tem essa área industrial grande que está se desenvolvendo lá. Aí eu apresentei para ele, ele falou, Eduardo, o que é prioridade aqui? Não, a minha prioridade é o segundo acesso para Criciúma, eu quero pavimentar onde, né, as pessoas estão sofrendo. Lá tem muita poeira, lá tem muita dificuldade, lá é uma área com potencial muito grande, é a nossa rota turística, lá nós temos uma área industrial forte se desenvolvendo lá, e eu quero a pavimentação dessa rodovia. E à época ele se comprometeu com isso, me prometeu a liberação em uma etapa dessa rodovia. Né? Na época eu estimava essa obra em 12 milhões. Eu consegui, aí ele prometeu lá que ele iria liberar em duas vezes 6 milhões. E aí eu consegui fazer o orçamento da obra, a obra sai por 8 milhões e 200. Aí eu falei ao governador, em vez de gastar 12, o senhor vai gastar 8.200, então libera 8 milhões e 200 para nós. Né? Agora está na fase de liberação. Aí eu acredito que nas próximas semanas a gente tem uma notícia boa, isso aí seja publicado e a gente consiga iniciar essa obra aí, quem sabe até o final do ano também.
Quer dizer, 2025 está um ano de infraestrutura, especialmente a questão de pavimentação. Fora os trabalhos que acontecem geralmente no centro, o próprio trabalho do Samai também, prefeito?
É, o trabalho do Samai, nós estamos aí, o Parque Linear, que gera um projeto do lado do prefeito do Meu Coral, um projeto de 2022. Esse projeto está em execução agora, assinamos a ordem de serviço esse ano. Era uma liberação de recursos do BRDE, conseguimos resolver também, encaminhou, deu certo, a obra está em andamento na cidade, se passar lá agora está um transtorno grande. Estamos concluindo a Escola Vicente Golo, tem conclusão na sede esportiva da comunidade Mina Florita, também uma sede bonita, entrega para a comunidade. Temos aí outros projetos também em andamento de pequenas pavimentações na cidade, enfim, tá acontecendo. Mas só que esse ano, como é ano, o governador está de bom grado aí, a gente tá, né? Vamos, governador, vamos apresentar também a cidade para o governador, né?
Claro.
Tem, não apenas para o governador, mas também estamos com um bom diálogo com muitos parlamentares, da qual também tem um compromisso de repassar emendas para a nossa cidade. Então é o momento de realmente de apresentar Morro da Fumaça, buscar as emendas que tem disponível e é claro que, paralelo a isso, tocando as obras e preparando a cidade para 2026, tem mais obras ainda em andamento.
Muito bom. 8h27 da manhã, conversamos com o prefeito Eduardo Sartor Golo, prefeito de Morro da Fumaça. Prefeito, muito obrigado, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela gentileza.
Joel, eu que agradeço, estou sempre à disposição da Rádio Marconi, enfim, precisando, estou às ordens, e é claro, também deixo aqui um abraço para o pessoal de Morro da Fumaça, para toda a nossa população, agradeço muito o apoio, a compreensão nessa caminhada, te confesso que a caminhada pública, ela é... ao mesmo tempo que ela é prazerosa, mas ela também é muito desafiadora. Né? Eu cito aqui essa questão aí do Samai, mas por isso que é importante o meu agradecimento para a população. Eu e o Davi estamos aí muito, muito, muito felizes, porque a gente sabe que a população caminha junto conosco, também nos apoia e está realmente junto desse desafio conosco. Então, nosso muito obrigado para toda a população de Morro da Fumaça.